Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. Vamos acompanhar. Quem tiver com a sua Bíblia aí, por favor. E aconteceu-lhes sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte, e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Então, começando por aqui, ontem nós falávamos a respeito da necessidade, da importância que tem a oração. É, e que realmente a nossa vida, a vida espiritual, a vida cristã, ela não funciona sem oração. Não tem como, é como se um carro sem o combustível. Não, a gente não pode viver sem oração. Eu tenho chegado a essa conclusão também, apesar das Escrituras mostrarem isso em todo lugar. Não tem como a gente levar uma vida espiritual sem oração. Porque o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é espiritual, Ele não é carnal, ele não é visível, ele é celestial, ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito, mas ele é celestial, ou seja, é uma coisa de outro mundo, não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo, e para nós entrarmos em contato com o reino de outro mundo, tem que ser com os olhos fechados, né? Nós temos que fechar os olhos para esse mundo e abrirmos os olhos para um outro mundo. É uma outra coisa, é uma dimensão diferente dessa nossa. Então não tem como nós levarmos uma vida espiritual, uma vida em contato, melhor, se não tivermos contato com o mundo espiritual. É preciso ter contato com o mundo espiritual. E ao contato nosso, contato da igreja com Deus
espiritual.
O relacionamento.
E ao contato da igreja, nosso, com Deus, contato da igreja com.
É feito através da oração.
Com Deus.
É feito através espiritual. Da oração.
O relacionamento.
E às vezes nós queremos aprender naturalmente, lendo, falando, dando conselho. Mas nada disso, gente, vai ser mais importante do que a oração. Não tem nada mais importante do que a oração. A oração, você está se ligando diretamente, né? Então, a pessoa fazia o sacrifício, criava-se a oferta, fazia tudo bem feitinho, tinha zelo, muito zelo, como normalmente a gente tem também. Mas a gente não sabe se aquilo que nós estamos fazendo, nós não sabemos se aquilo que nós estamos pensando é do agrado de Deus, é a vontade de Deus. E aí fazia tudo isso, chegava no, lá no dia da, de se apresentar no templo, né? E chegava lá com a sua oferta, que fez tudo direitinho, nesse dia em jejum, levantou cedo, etc. Fez tudo aquilo, né? E foi lá. Lá o sacerdote entrou em contato com Deus. Lá naquele, lá, foi lá no Santo dos Santos que o sacerdote entrou em contato com Deus. E normalmente, quando se falava com Deus, nem sempre o que tava, o povo estava fazendo era do agrado de Deus. Hoje não tem mais. A igreja hoje sou eu, o templo sou eu. O contato que é feito com Deus é eu e ele. Então, não tem mais. Você não vai levar sua oferta. Você não vai. Você pode ter o maior zelo, mas você tem que falar com Deus. Perguntar para Deus. Conversar com Deus. Saber se realmente está aquilo que você está fazendo está certo. Precisa. O nosso rei, como disse, nosso Senhor, o nosso Deus, ele é espiritual, é do reino de Deus, ele é celestial, é de outro mundo, não é desse mundo. Então nós temos que entrar em contato com Deus, nós temos que falar com Deus. A gente estava até cantando aqui, falar com Deus, né? É preciso falar com Deus, é preciso entrar em contato com Deus. Volto a dizer, você arruma sua casa, ajeita direitinho, se veste bem, educa seus filhos, tal. Mas você não perguntou para Deus, você não falou com Deus. E você não sabe, você tem zelo, mas você não falou com Deus. Amém? E foi, no caso de Jesus, os judeus tinham um zelo enorme. Os judeus tinham um zelo enorme. Fazia tudo direitinho, tudo. Do governo para baixo, o governo tal, etc., os sacerdotes, os levitas, etc., louvor, né? Mas eles não perguntavam, não falavam com Deus. Perderam o contato com Deus. Os profetas, Samuel, né? Jeremias, Isaías, homens, profetas que realmente tinham contato com Deus, falavam com Deus, ficaram para trás. Então mataram Elias, Eliseu, mataram os meus profetas, né? E a Bíblia diz que todos os profetas morreram, foi em Jerusalém. Foram mortos ali em Jerusalém. Aí veio Jesus. Olha para você como a vontade de Deus era completamente diferente. Quando Jesus chegou, a vontade de Deus era completamente diferente do que estava fazendo. Às vezes você está bem satisfeito, conformado com a vida que você está levando, concorda, Ramiro? Você está achando que está tudo certinho. imposto, pagou isso, pagou aquilo, né? Você não briga com a mulher, não come frango estroncado, tá? Então tá certinho. Não come unha. Não mastiga chiclete na reunião. Então, tá certinho. E os judeus faziam as coisas de maneira que tivesse tudo certinho. Amém? Né, Taná? De acordo com a lei. Estava tudo de acordo com a lei. Mas Jesus, quando veio, não mostrou tudo diferente? Não era tudo diferente? Vocês concordam que era tudo diferente? Radicalmente diferente. Então, o zelo consome Deus. O zelo consome Deus. Deus disse, o zelo da tua casa me consome. E consome mesmo. Você não precisa de orar, precisa? Você é nada. Você levanta cedo, vai trabalhar, não rouba, não mata. Tem sua casa arrumadinha, vai no apartamento dele arrumadinho, tem dia que ele cozinha um peixe lá e tal, né? Você já foi no apartamento do Júnior? Da Ana? Já foi no apartamento arrumadinho, ajeitadinho e tal, etc. Né? Botou uma porta lá para não passar o cheiro para dentro do quarto, arrumou direitinho a casa dele. Ele paga o condomínio certinho, entra e sai. Não precisa orar, precisa? Precisa de orar? Para que orar? Para que buscar a Deus? Só vai criar a barriga mesmo. Né, irmão? Só criar a barriga e cuidar da neném. Não precisa orar, Virgínia, precisa? Não, faz a verdade. Não, a gente passando, não, vamos falar a verdade. Você acha que precisa de orar? Não, não precisa, não tem problema. Não existe necessidade de orar, meus irmãos. Presta bem atenção, o zelo consome Deus, arruma as coisas tão bem arrumadinhas, tão organizadas, tão direitinho, que não precisa de Deus. Não precisa de orar. Graças a Deus, agora minha filha, meu filho, tá tudo certinho. Graças a Deus, etc, etc. Aí, vamos para a reunião, né? Voltando da reunião. Não precisa orar, para que orar? Faturando, alto. Seu time está ganhando. Não vai ser rebaixado. Hã? Não tem dor de dente. Hoje em dia não tem nem dor de dente. Antigamente todo mundo inchava o dente. Ficava, né, botava aquele pano assim. Botava aquele pano assim, porque o dente inchava, doía tanto que a cara da gente virava uma bola. Dor de dente, dor de cabeça, etc. Tudo era difícil. Mas, mesmo assim, ninguém orava. Porque estava bom. Eu tava um remedinho, melhorava, estava bom. O zelo consome Deus. Para quê? Para que orar? Suas lojas vão indo bem, Lucas? As lojas estão indo bem? As lojas estão indo bem? Estão indo bem. Cadê o Fernando? A menininha está boa? Tá. Então, não precisa de orar. Não é não, Xé? O zelo consome Deus. Aí Jesus chega, Tainá. Jesus chega e o que Deus realmente queria era completamente diferente. Deus queria um Júnior sem barriga, sofrendo, carregando a cruz. O Júnior, ele passa, ele não quer saber o que está acontecendo nos apartamentos do prédio dele, não. Ele não quer saber o que está acontecendo lá no prédio dele, não. Ele não quer saber o tormento que o Cinto está vivendo, etc. Ele não quer saber, não. Ele quer saber que a casa dele está em ordem. Se o prédio pegar fogo, aí é outra história. Mas vocês não acham que nós deveríamos orar pelo síndico, orar pelo prédio, orar pelas pessoas que você fala, ó, fulano ali está tendo tribulação, ciclano ali está tendo problema, aquela casa ali, você viu? Ó, você percebeu aquela situação ali? Etc. E vamos, né? Enquanto o prédio não pega fogo, vamos orar, chorar. Não está acontecendo com a gente, a coisa não chegou até nós. A coisa não chegou até nós, não precisa orar. A coisa não chegou até nós, não precisa fazer jejum. Não precisa. Então Jesus chega e aquilo que a gente via, que aparentemente estava certo, estava tudo errado. Aí, Lucas, deixa e vai. E a gente vai. Aí quando chega lá em cima, que o rio vem assim, ó. O rio vem, ó. Quietinho, quietinho, todo mundo pescando. Quando assusta, alguém diz, ó, a cachoeira. E aí, meu filho, todo mundo remando para sair do rio, né? Corre para sair do rio, porque uma vez nós fomos visitar uma fazenda, Toninho, lá, como é que chama lá, Toninho? Uma fazenda espetacular lá, né? E o pessoal saiu para pescar lá, não foi, Toninho? Você estava dentro, não? Dentro? Eram duas canoas, né? Eu sei, uma estava... Serginho, cadê o Serginho? Você estava... Qual canoa, Serginho? Ele estava em qual, Serginho? Aquele dia você viu a avó Umbelina? Hã? Nossa, aquele dia foi feio, viu? Eu não estava, mas... O que eles contaram. E ali, nem se quisesse, depois não achava nem o motor da canoa, não achava mais, não achava. E quando eles gritaram lá, que eles gritavam, era uma corredeira, eles iam entrar numa cachoeira de pedra e coisa, é o Rio Araguaia. É o Rio Araguaia, né? O Rio Araguaia, ele passa num lugar que é da largura disso aqui, ó. Uma garganta de pedra. Uma garganta de pedra. O rio todinho fecha e passa num lugar que é da largura disso aqui, ó. É pouco mais largo que isso aqui, ó. O rio fecha assim, ó. Aí, Ramiro, a natureza abriu no meio das rochas um corredor pro rio passar. Impressionante aquilo. E eles tranquilos lá, pescando lá, próximo àquele lugar. Próximo. Uns 1.000 metros. É, 1.000 metros. Eles aqui amarrados numa corda, o outro também amarrado noutra corda lá. Tinha motor, um amarrado aqui, outro amarrado lá, um do lado, outro do outro, pescando, maior satisfação, etc. Acabou aqui, a gente liga o motor, vai embora. Dois caboclos, piloteiro, conhecido da região, tal, etc. Aí, uma das canoas solta a corda, solta a corda no remansozinho lá do rio, solta a corda e começa a descer e o piloteiro caiu a chave. O motor não pegou e caiu a chave, né? O que aconteceu lá? Aí começou a descer. E ali, mais 2 minutos, eles estariam lascados. Hoje nós não teríamos esse povo aqui. Aí gritaram, né? Gritaram para o outro que estava do outro lado. E atravessar o rio era coisa de louco. Ninguém tinha condição de atravessar o rio, não. Atravessar o rio para ir do outro lado. Aí o rapaz ainda falou para eles na outra canoa, vamos arriscar. Vamos atravessar o rio aqui porque é a única solução. Segura aí. E ele atravessou o rio. Na corredeira, ele atravessou o rio. O barco subia e descia. Pá, 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 pá. Godói já estava fora do rio, do barco. Godói já estava fora do barco como se fosse resolver alguma coisa. E o homem ainda falava, não pula do barco, não, porque é pior. E não tinha sangue em ninguém mais. O cara atravessou, encostou no outro e subiu de ré. Segurou, seguraram uma na outra e ele subiu de ré. O cara era muito bom o piloteiro era. E depois, quando chegou lá na fazenda, ele foi contado que nunca na vida dele tinha passado um apuro tão grande. Eram 10 pessoas, mais ou menos. Eu não fui, eu não estava lá. Morro de medo desse trem. Eu gosto da coisa segura. Eu gosto de coisa, mas seguro. Então, é o que eu estou dizendo para vocês, a gente vai descendo. A gente vai descendo o rio, está tudo certinho, tudo certinho. E a loja? Está boa. De Minas? Ótima. São Paulo? Boa, vai bem. Está certo. Produção? Ótima. Estoque? 100%. Tá, então, comamos e bebamos. Tá? Manda fazer um churrasco. Compra carne. Entendeu? Picanha. Vamos fazer um churrasco. Chama meu sogro. Minha sogra. Aí vai. Não é assim? Ou não? E vai descendo o rio. Aí quando alguém grita, a cachoeira. Aí vai rezar, meu irmão. Né? Aí vai orar? Não é assim. Nós estamos fazendo as coisas erradas. Então Jesus chegou, todo mundo tranquilo e tal, e estava tudo errado, todo mundo estava no poder de Satanás. Satanás estava dominando 100%. E eles achando que estava tudo bem. E essa noite eu tive um sonho, parece, quando Deus começa a me incomodar assim, essa noite eu tive um sonho, passei, parece que a noite inteirinha, com essa situação. Estava eu e o Vitor. Vitor não está aqui hoje. Que Deus o guarde. Amém? Mas estava eu e o Vitor. E o lugar era mato. Era cheio de sujeira. E o Vitor estava tranquilo andando e eu observando. E eu olhando em volta. Eu estava naquele mato, andando com ele, mas eu estava observando, olhando para cá, olhando para lá, etc. Aí fomos andando, aí de repente eu falei: Vitor, ó o tamanho da cobra que está aí. Ela estava a 1,5 metros dele, assim, mais ou menos. Daqui no púlpito, assim. Falei: presta atenção, olha para você ver, Vitor. Vê como é que você vai sair daí. E ele, quando ele viu a cobra, a cabeça dela era do quase o tamanho dessa jarra aqui, a cabeça dela. E quando ele viu a cobra, ele assustou, né, com a proximidade e o tamanho da cobra. Aí ele arrancou, que a tendência, a própria natureza já, né, quando você vê uma coisa, a vaca, né, indo para o brejo, quando você vê a coisa preta, você, a tendência, a reação é correr. A reação é tomar uma... E ele, naquilo ali, o que que ele fez? Ele, a perna direita dele, jogou, no sair, jogou folhas, tem, né, porque o lugar era um lugar assim de... E ele jogou qualquer coisa nela e ela... O pé dele que ficou para trás, ela... Eu não tenho certeza se ela pegava no... ou se pegava na calça. Eu não tenho certeza, depois eu vou perguntar para ele. Eu não sei se ela realmente pegou o calcanhar dele ou se ela segurou na calça. O certo é que ele, né, deu um balão, ele deu um balão assim para poder ficar livre da cobra. E nessas alturas eu já estava a 100 metros dali. Eu já estava a 100 metros dali. Até agora eu não sei para onde ele saiu. Onde ela saiu, conseguiu sair. Eu fiquei preocupado até no sonho, falei assim: como é que pode, né? Eu não, agora, aonde foi que ele saiu? Eu lembrei lá no campo de concentração, lá na ESA, no curso que a gente fazia lá, quando estourou o negócio lá, aí teve cada um, meu filho, é tempo de murici, cada um cuida de si. Ninguém tem tempo de cuidar dos outros, não. Ninguém tem tempo, ninguém gosta de tribulação, não. Você está passando a sua, e olha, é a sua. Você pode ver que todo mundo quer passar longe. Edinho, esse tempo atrás aí, comeu o pão que o diabo amassou com o rabo, foi, Edinho? E aí você chamar, pedir alguém, ora por mim, lembra de mim, ó, etc. O pessoal passa de longe. Ninguém gosta de tribulação. Aí estourou o negócio lá, gás, etc. Tal. Aí foi sair soldado lá em Varginha, soldado lá em São Tomé das Letras. Tinha notícia de soldado lá, não sei aonde. Ninguém fica perto. Cada um quer salvar a sua pele, a sua pele. Cada um quer salvar a sua pele. Então, a situação da igreja, ela vai ficando cômoda, tranquila, porque a gente não está vivendo a igreja. Nós não estamos vivendo a igreja. Você já acha demais os seus problemas. Você já acha muito os seus problemas. Vocês concordam? E quer ficar distante do problema dos outros. Cadê? Amém, gente? Você sumiu também com o negócio aqui? Apagador? Você sumiu com o apagador também, ué? Ah, tá aí? Ah, achou? Perto, onde é o apagador, deve estar perto. Tá não. Engraçado, né? Como é que some assim? Bom. Mas a gente não participa do sofrimento da igreja. Não participa do corpo. Não vive como igreja. Não vive como igreja. Não vive como igreja. Agora, lá em Atos Apóstolos, quando começou a igreja, não havia um necessitado entre eles. Às vezes, não havia necessitado, não havia doente. Não havia, a igreja começou realmente a funcionar, certo? Porque eles viviam como igreja. Eles viviam como igreja. Então, Soraya, se Jesus chegasse hoje, é como eu falou, haverá fé quando ele chegar. Haveria fé na terra? Estaria a igreja vivendo como ele mandou? Ontem nós falamos, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Estaria a igreja vivendo como ele mandou? Vocês acham que estariam vivendo a igreja como ele mandou? Hã? Por que não? Olha, isso aqui é uma coisa só. Nós não estamos vendo a cabeça, nós não estamos vendo o rei, nós não estamos vendo o Senhor. Nós não estamos vendo. Mas nós fazemos parte, nós estamos ligados ao céu. Nós estamos ligados a Ele. Então, esse corpo aqui, ó, se as primícias são santas, se aqui há justiça, que é a santidade, o corpo também tem que estar na mesma situação. Estaríamos nós hoje vivendo do jeito que Jesus mandou? Estaríamos nós hoje fazendo a vontade de Deus? Estaríamos? Por que vocês acham que não? Por que vocês acham que não? Hã? Cada um anda em seu próprio caminho, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Estávamos no mundo... Como? Mais uma vez? Então, se a gente está sem Deus, a gente está onde? Fora do corpo. Se nós estamos sem Deus, estamos fora do corpo. Por quê? Está dizendo, nós antes éramos, né? Estávamos no mundo sem Deus, éramos por natureza filhos da ira, etc, etc. Então, o comando, deixa de ser de Deus, passa a ser do diabo. O comando passa a ser, a direção passa, e a gente não percebe. Você está andando, está tranquilo e tal, você não está vendo o tamanho da cobra que está ali nas proximidades, vendo, analisando. Então, estávamos no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento, cada um andando em
seus próprios caminhos.
O seu próprio caminho. Ou não é assim? Cada um cuidando da sua vida, que já acha que é muito. Você já acha que é muito. Concorda, Mereira? A gente já acha que é demais. Às vezes até torce para que o outro se dane, torce, para poder piorar a situação dos outros. Se Jesus viesse hoje, ele aprovaria esse tipo de coisa?
Não.
Quando Deus veio ao mundo, ele não aprovou a vida que aparentemente agradava a Deus. Não era aquilo que ele queria. E eu tenho certeza que se Deus chegar hoje, ele vai dizer, não é isso que eu quero. Vocês não entenderam. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não era isso que eu queria. Leia o Evangelho e você vai ver que não é isso que eu quero. Concorda, Daniel? Ou não? E quando a gente começa a preocupar com os outros, e quando a gente começa a fazer um pouco pelos outros, o Daniel acha ruim, não é não?
Claro, esse é meu pai.
Hã?
Claro que eu acho ruim, o senhor é meu pai, ué.
Eu tenho que fazer?
Pela sua família, por nós, né? Permanente.
O Alisson acha ruim, naturalmente, ele acha ruim. O que você está fazendo? Estava orando lá na casa do filho, é o Danilo. Agora é só na Fernanda, né? Agora tá, ué. E assim, a gente aqui, tal, etc, tal. E eu estava ali, se eu tiver fazendo alguma coisa para os outros, se eu tiver fazendo alguma coisa para os outros, é um problema sério. É um problema sério.
Eu estava ali, se eu tiver fazendo alguma coisa para os outros, se eu tiver fazendo alguma coisa para os outros...
Aí a pessoa recua sob a pressão, a pessoa recua e passa a fazer exclusivamente o que lhe é permitido fazer. Então eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar das minhas obrigações, amém? Tá, eu estou fazendo, né? Se eu passar a fazer, e não é o certo, meus irmãos, não é o certo. Olha, nós não estamos fazendo certo. Nós estamos fazendo errado. O Toninho sai daqui, me perdoe, está falando o nome das pessoas, né? Mas Toninho sai daqui cedo, volta na hora da oração. Toninho sai daqui cedo, já tem reunião quinta-feira, só volta quinta-feira. Então, nós não estamos participando do corpo. A Soraya sai e não olha, nem olha para trás, né, Soraya? Nem olha para trás. A Danielinha. É não? É, Maurício? É assim? A gente quer saber. Faz a reunião, sai, vai embora. Cada um cuidando da sua própria vida, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Aí eu pergunto, nós precisamos de orar? Precisamos de orar? Nessa situação, nessas condições, precisa de orar? Mas quando alguém grita... Hã? A cachoeira, olha a cobra, não tem aquela, é mentira, tá. Aí, meu irmão, aí o trem, banana, nós precisamos pensar, converter ao Senhor, passar a viver como igreja, passar realmente. Ó, O que eu quero para mim, a Bíblia diz ali, que o que eu quero para mim, eu devo fazer para os outros. Eu tenho que esquecer mais de mim e pensar mais nos outros. Eu tenho que esquecer mais de mim e fazer para os outros. Fazer para os outros. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus não tinha onde dormir, Jesus não tinha onde comer, Jesus não tinha nada. Não faltava nada para ele, e ele vivia, né, para os outros. Ele vivia para os outros. Então, o corpo, a igreja, ela não está vivendo como ela deveria viver. Ela não está vivendo como ela deveria viver. Esse dia eu estava pensando, assim, você faz tudo para resolver o problema do Júnior. Aí você resolve o problema do Júnior. E o Júnior, o que ele faz? Pronto, resolveu o problema dele? Você não vê o Júnior mais. Você não vê o Júnior mais. Não vê. Olha, você o quanto, não estou puxando brasa para minha sardinha não, mas o que eu já fiz. E eu não acho ruim não, porque hoje, se eu ainda vejo a cobra... Porque no sonho, Deus, eu vi a cobra. E eu estava longe dela. Se eu ainda vejo a cobra, é porque certamente eu ainda estou. Posso até estar perdendo, estar saindo fora do corpo ali. Mas se eu ainda vejo a cobra, e se eu ainda percebo essas coisas, é porque ainda a gente está fazendo alguma coisa. Mas o que nós já fizemos, o que a igreja já fez, eu falo a igreja para não ficar falando que é um, dois ou três, tá? Mas o que a igreja já fez para poder ajudar os outros. E aí, cadê as pessoas que foram ajudadas? Cadê as pessoas que foram socorridas? Cadê as pessoas? E elas não querem fazer para os outros. Cadê as pessoas? E elas não não quer fazer para os outros.
Reunião de casais, aquelas bobagens, aquelas coisas.
Cadê as pessoas?
De homem, tanto de homem que tem, né? E mulher que fica com ciúme de homem. Você tem ciúme de homem, Rodrigo? E homem com ciúme de mulher, com essa quantidade de mulher? E fica com a dele, acha que ela é bonita, é feia. Né?
E nós não estamos fazendo o que deve fazer. Vamos rasgar o coração. Vamos fazer como foi falado ontem, rasgar o coração. Vamos pensar e ver o quê? Olha... Nós já fomos mais igreja, nós já fomos mais povo de Deus, nós já vivemos mais uns pelos outros, já fizemos, e era muito mais alegria, muito mais satisfação, era muito mais satisfação. A gente tinha prazer em ver as pessoas satisfeitas, felizes, fazendo as coisas. Aí, de repente, Deus, as pessoas foram sendo abençoadas, foram sendo, aí, tá, mãe, dá vontade de bater. Dá vontade de bater. Não é não? Aí você passa a cuidar de você, você passa a preocupar com você. Aí você quer estar, se embelezar, se enfeitar, se não sei o quê, etc. E aí você não tem tempo, porque você tem que ir para a academia, tem que ir para a massagem, tem que ir para não sei o quê, tem que fazer depilação, tem, né, até os homens estão depilando. Aí... Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para fazer uma oração. Eu não lembrava nem de cabelo, muito menos de depilação. Você nem lembrava de cabelo. Agora a gente fica vendo os detalhes. A gente fica observando os detalhes. Tá, já arrumou o que eu queria. Eu já fiz o que eu queria. Eu estava aqui por causa disso. Agora eu não quero mais. Agora eu quero a distância. Problema... Aflição, angústia. participar do Jesus está sofrendo. Jesus continua sofrendo?
Continua ou não
continua? Continua. A Bíblia diz que ele ainda continua. Ó, ele, o sangue de Jesus circula em volta da terra. O sangue de Jesus ainda é derramado por nós. Ele ainda sofre por causa da igreja. Enquanto não terminar, ele ainda faz a obra. Resta um descanso, para o povo de Deus, mas ainda não chegou o descanso, não chegou a hora. Mas aí, Paulo João, quanto mais você se preocupa com os seus, Paulo João, mais o diabo aumenta, mais o diabo vai pesar o seu fardo para não deixar você fazer para os outros. Experimenta esquecer dos seus. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Faz para os outros. Experimenta fazer para os outros. Dai. Deus manda a gente fazer para os outros. E as outras coisas vos serão dadas. Como é gratificante, como é bom. Pensa você, cada um de vocês, pensa, Senhor, o que eu faço? O que eu vivo para os outros? Não, eu vivo só para mim. Eu vivo para a minha casa. Sabe, e outra coisa, eu não deixo minha mulher sair um metro, porque eu já vou atrás dela. Eu não deixo meu marido sair um metro, porque eu já vou atrás dele. Amém? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Deus não fará por acaso justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então ele está falando que a viúva, se nós clamássemos, se nós orássemos, se nós pedíssemos, se nós quiséssemos, realmente, ó, a vida da igreja é salvar a vida. Tá? O nosso trabalho no mundo é salvar a vida, pegar, faz como o samaritano fez. O samaritano chegou ali, cuidou daquela pessoa e ele não ficou esperando ver se reconhecimento, ver se ia dar certo. Não, tá? Então, vamos fazer desse jeito. Se cada um pensasse do mesmo jeito, aqui ó, se todo o corpo tivesse a mesma cabeça, não tinha esses problemas que nós estamos tendo. Então, aquele que tem muito quer ter mais. Aquele que tem muito quer ter mais. Não, não vou. Ele na filha, nossa, mas não tem nem jeito de explicar. Não tem, sabe, não tem conversão. Realmente a gente não tem conversão. Não tem conversão. Amém? Malaquias, capítulo 2, de repente eu fico falando aqui e não esqueço até de mostrar onde é que está escrito. Malaquias. Acho que é Malaquias, capítulo 2. Ou não? É. Malaquias, capítulo 2. Quer ver? Vai aqui para você ver. Vê se você consegue entender. Capítulo 2, Malaquias, capítulo 2. Lê, por favor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou 2:10. Malaquias 2:10. Dá para ler aí, filho?
Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais?
Lê de novo.
Não temos nós todos
Olha
o mesmo
aqui.
Pai?
Não temos nós todos o mesmo Pai? Não somos, por acaso, todos dirigidos pelo mesmo Deus? Será que Deus não está olhando, vendo você no corpo? Você que chegou no corpo hoje, ou você que está aqui no corpo há 20 anos, há 30 anos, por acaso não faz parte do mesmo corpo? Amém? Lê de novo.
Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com outros?
Então não é. Não é ser desleal. Não é, nós não vamos dar razão para o que estiver errado, não. Nós não vamos apoiar o que estiver errado. Se a pessoa chega, meu filho, não é assim. É assim, assim, assim. Tem, a igreja tem apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, doutores, etc, etc. Todo esse tipo de gente tem na igreja. Você pode ter certeza que tem. Às vezes você não vê, mas tem ali o doutor, o evangelista, o mestre, né? O Fabrício, o doutor, o mestre Lucas, tá, né? Tem esse povo no nosso meio. Entendeu? Pastor Chefe, pastor Ramiro, tal. Tem esse povo no nosso meio. Mas se nós não... Como é que fala? Se a gente não pôr para funcionar, se a gente não pôr para funcionar, se a gente não executar, se você não ligar o carro, ele não vai andar, meu irmão. Ele não vai andar se você ficar aí com 1,5 metro de... Não vai andar. Não vai andar. A gente não vai passar... Todos os seus talentos, você escondeu os seus talentos lá. É tudo o que o diabo quer, que você, como foi falado outro dia, enrola o rabo e senta em cima. Né? Tudo o que o diabo quer é que você faça isso. Cada um, cuidando dos seus próprios interesses, da sua própria vontade. Aí o sacerdote fazia o dele, ia, deitava e dormia. Como faz o apóstolo. Tem um apóstolo aí que faz desse jeito, né? Tá, certo? Segurança em volta, para ninguém amolar, certo? Aparece só nas horas certas, cuidando da política e tudo. A igreja que se dane. O povo de Deus que se dane. Os doentes que morram. Os pobres que fiquem mais pobres. Você não reparte um doce com ninguém. Ou então repartir com um amigo, você dá para quem te devolve, é assim? É, você dá para quem... Não, eu vou fazer uma janta aqui, vou chamar fulana. Por quê? Porque daqui um pouquinho a fulana vai fazer uma janta e vai... É. Eu vou lá na casa do Ramiro, porque... O Ramiro vai, me concorda comigo, o Ramiro me trata bem, então eu vou lá. Eu não vou na casa do Rocinho de jeito nenhum, ele é bruto, sem educação, eu não vou. Não vou falar com ele não, porque ele não concorda, se ele não concorda. Então eu vou lá no Toninho. Vou limpar a grama do Toninho. Eu vou puxar o saco do Toninho. Vou na casa da Iraci, porque a Iraci vai na minha casa. Eu vou conversar com a Iraci, porque a Iraci vai conversar comigo, etc. Não é assim que a gente pensa, gente. Hã? Não é assim que a gente pensa. Aí, sabe o que, que diz a Escritura? Faz um almoço e não chama o Rossini, não. Não chama o Ramiro, não. Faz um almoço e chama quem? Hã? Como é que é? O dia nós fomos na Roberta, o maior estava lá, foi, Roberto? O maior estava lá. Graças a Deus, né, maior? Ponto. Quem mais, Zezinha? Chama o Ildeone. Eu vou fazer um almoço, um peixe, vou chamar o Ildeone. O Ildeone vai ficar sem entender. O Ildeone vai pensar, alguns vão me matar lá. Às vezes, Eu estou me chamando para poder me matar, porque eu não sei, eu não vou entender. Amém, gente? Concordo? E eu pergunto, nós estamos fazendo do jeito que Deus manda? Nós estamos fazendo? A igreja está realmente agradando a Deus? Não está, Priscila, não está. Tem que ter cuidado disso, é porque nós não estamos vendo a cobra, é porque nós não estamos vendo e ela está fazendo a obra dela no nosso meio, ela está, cada dia ela ganha um adepto, cada dia ela ganha uma pessoa, cada dia ela ganha um, ganha outro, etc. Às vezes a gente está aí, ela parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, Malaquias, leia aí, Fia, mais um pouco, não deixa eu falar não, por favor.
Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho.
A gente pensa assim que lá no tempo deles, Judá, Abraão, Isaac, Jacó, a gente pensa que não tinha erro, não. A gente lá no meio, né, Sara, e a gente pensa que não tinha erro, não. Judá, a gente põe até nome nos filhos da gente, né. A gente pensa que aquele povo não tinha erro, não tinha defeito, e não era, é a mesma coisa de hoje. Era a mesma coisa de hoje. Nós continuamos ainda procurando um jeito de fazer a vontade de Deus, que não foi feita lá e que não está sendo feita aqui. Que não foi feita e nem está sendo feita aqui. Não vamos criticar quem não fez, porque também nós não estamos fazendo. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia! Todo mundo chateado comigo ou não? Amém. Olha, Judá foi desleal. Deus viu, isso aqui é palavra de Deus, Deus viu a abominação que se cometeu em Israel e em Jerusalém. Deus viu um negócio errado, só que hoje nós não estamos sob a lei, estamos sob a graça. Então a pessoa faz e não tem quem, não tem, amém, não tem lei. A pessoa faz e fica por isso mesmo. Faz e fica por isso mesmo. E o pior é que os outros veem a coisa errada e viu que não teve punição. Viu a coisa errada e viu que não teve punição. Fulano fez, ficou do mesmo jeito. Fulano está fazendo, não está acontecendo nada, vai fazer do mesmo jeito também. Vai fazer do mesmo jeito também. Lá era lei, então a pessoa fazia e o profeta era avisado por Deus. E vinha a punição. Mandava derrubar o altar, mandava derrubar não sei o quê, mandava tirar do meio aquela pessoa, mandava... Tinha... Mas hoje nós não podemos fazer isso. Hoje, às vezes, até a gente vê, tá, vê o erro, vê a cobra. A gente vê a cobra. Mas a gente não pode fazer muita coisa, não, gente. Não pode fazer muita coisa. Está errado e não vou falar do outro. E aí, por que que vem a aflição? Por que que vem a dor? Por que que vem a tribulação? Por que que vem os problemas e tal? Porque a gente pensa que está tudo bem, que está tudo feliz e tal, certo? Mas nós estamos trazendo sofrimento, trazendo problema para a terra. Não é só para nós, não. Nós estamos trazendo problema para a terra. Não é só para nós. Nós estamos ajudando a destruir aquilo que Deus não quer que destrua. Porque se nós estivermos com Deus, eu tenho certeza que a coisa vai mudar. Se nós orarmos e pedirmos a Deus, a coisa vai mudar. Agora, lê mais um pouco, não deixa eu falar não, Fia, por favor. Vai lá.
O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto.
Então, eu acabei de falar, naquele tempo tinha providência. Naquele tempo tinha providência ou não tinha? Como é que, nós fazemos hoje? Tira o irmão que está fazendo lambança? Tira a irmã que está fazendo lambança? Tira? Não tira, amigo, não tira. E a gente sabe que está fazendo lambança. Porque pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto a gente conhece a árvore. Você está mentindo para a gente, na cara da gente. Passando a gente para trás, na cara. Assim, sabe? E você não pode falar nada. E você simplesmente não pode falar nada. Você pode dizer assim, amém. Tá bom, então. Então vamos fazer do jeito que você quer. Mentiroso, sem vergonha, safado. Trapaceiro. Tá. E o Senhor extirpará da tenda de Jacó o homem que fizer isto. O que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ele faz, tá, faz as coisas para Deus com a mão e com a outra ele faz para o diabo. Ele serve a dois senhores. Ele serve a dois senhores. Ele faz daqui, faz dali. Faz daqui, faz dali. Não tem aquele compromisso com Deus, somente Deus, só Deus e só para Deus. Não tem. E como eu falei, a gente não pode fazer nada, mas acontece o seguinte, vi o ímpio, mas uma hora Deus vai fazer. Vi o ímpio subir, prosperar. O ímpio caminhando no meio dos outros, o joio caminhando no meio do trigo. Mentindo, fazendo as coisas e tal, etc. Mas você pode ter certeza que a hora dele, o momento dele, vai chegar. Porque Deus tarda. Ele é tardio em tomar a ceia da providência. Porque ele espera que a gente acorde, ele espera que a gente se arrependa, ele espera que a gente entenda o Evangelho. Mas vai chegar o momento, Danielinha. Vai chegar o momento que a pessoa, Judas, ficou ali, Jesus, todo dia falando, tem um aqui que não vale nada. Tem um aqui que está fazendo isso. Tem um aqui que vai me trair. Tem um aqui, e etc. E Judas, olhando para cima, procurando quem é. Ah, deve ser a Soraya, né? Que ele ficou olhando para ali. Deve ser... Né? Deve ser fulano, deve ser ciclano. Mas a gente mesmo não é não. Pedro falou, eu não é. Tiago, eu não sou. Deve ser a senhora, né? Ou então a irmãzinha lá de... Como é que chama lá? Vera Cruz, né? Está chegando atrasado, né? Está chegando atrasado, a irmã lá de Vera Cruz, está chegando atrasado, chegando 8:30. Né, irmã? Deve ser a irmã lá de Vera Cruz. A gente não vê que é a gente, não. Que Deus está falando é com a gente, não. A gente fica assim procurando. E Judas fez isso. Aí ficou procurando, será com quem que Deus está falando? Amém? Olhou e não viu ninguém, amigo. Depois, mas Deus esperou muito, muito. Deu tempo para ele se arrepender. Deu tempo para ele se arrepender, deu tempo para ele acordar. Nós somos poucos aqui, a noite vai estar cheio. Nós não vamos falar isso aqui hoje à noite. Não tem jeito de falar a mesma coisa, não tem. Azar é seu de ter vindo aqui hoje, agora de manhã. Mas se nós que estamos aqui de manhã fizermos o que Deus está mandando, se nós aqui resolvermos converter realmente os nossos corações, rasgar os nossos corações, conversar com Deus, se nós aqui que estamos aqui quisermos, será que aquelas pessoas que ficaram em casa, será que aquelas pessoas que não estão aqui, não seriam também beneficiadas? Será que se nós deixarmos de ser orgulhosos, vaidosos, etc., e orarmos e pedirmos pelas pessoas que não estão aqui, chorar pelo corpo de Cristo, pela igreja, pelo povo de Deus. Tá. Aí, agora não deixa mesmo não, vai.
Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer na vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto.
Amém. Eu circulei esse versículo aqui, sublinhei esse versículo, circulei, botei um asterisco aqui, para mim reforçar realmente o que isso quer dizer. Bom, apertou a situação, então nós vamos, cobrimos o altar de Deus com choro, etc, etc, etc. E eu não vejo, às vezes, resposta, eu não vejo nada. Faço o que faço, e quando eu preciso de Deus, eu quero a solução. Eu apronto, eu faz o que fui, estava escrito mais em cima, fui desleal, etc. E depois eu vou, preciso de Deus, então eu vou e cubro o altar de Deus de choro e quero solução. O diabo vê aquilo, toma alguma providência e eu penso que foi Deus e fica por isso mesmo. E aqui nesse versículo diz assim, para mim encerrar. Por quê? Por que será que eu estou passando? Por que será que isso está acontecendo? Aí Deus diz assim, porque o Senhor foi testemunha, Deus viu. Ele foi testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Ele foi testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Será que eu tive mulher na mocidade? Adora ter mulher na mocidade? A Danielinha teve mulher na mocidade? A Virgínia teve mulher na mocidade? Ou essa palavra então é só para os homens? Não, está se referindo à mulher aí, está se referindo à igreja da tua mocidade. A igreja de quando você veio, a igreja que te recebeu, a igreja que te acolheu e que foi fiel a você, a igreja que te acolheu e cuidou de você. Dá para poder entender isso? E hoje? Amém? Aí hoje a gente faz como o discurso lá do compadre Balbino, né? Discurso lá, como é que chama? Compadre Balbino. A gente... A igreja nos recolhe, nos acolhe, nos recebe, cuida de nós, etc, etc, etc. Aí quando a gente poderia fazer alguma coisa por ela? Você foi infiel à igreja. A igreja acolheu você. Você não lembra o quanto a igreja fez por você? Por acaso não foi a igreja que fez por você? Até o salão que a gente tem aqui reúne, tem um pouco aqui, tem um pouco do Cilei, tem um pouco da Carla, tem um pouco aqui do Everardo, sabe? Tem um pouco aqui da vida de alguém que deu a vida por nós. Até do Paulo Vanini, que às vezes deveria também estar alguém, né, orando, intercedendo por ele e tal, e etc. E quem sabe visitando, quem sabe. Quantas vezes eu ia na Caixa Econômica e encontrava o Paulo Vanini, ele me recebia tão bem. Eu precisava ir mais, muito mais. Porque eu tenho certeza que é uma pessoa que nunca esqueceu de nós. Mas que talvez eu pudesse fazer alguma coisa por ele. Porque aqui tem um pouco do Paulo Vanini, aqui tem um pouco da Carla, do Ramiro, etc, etc, etc. Mas aí a gente esquece do que a igreja fez por nós e às vezes continua querendo sugar tudo. Agora é a hora de você fazer pela igreja. Agora é a hora de você entender, não, Deus, está aí, está o Ismael, graças a Deus, sadio, restaurado, né? Graças a Deus. Vamos continuar fazendo para o Ismael, mas a gente já pode colher algum frutozinho ali. A gente pode saber, ó, ali, porque o Ismael, se ele olhar para trás um pouquinho, vai ver quantas pessoas ele pode dar a mão. Ele pode fazer. Concorda, Zezinho? Quantos filhos de Deus não estão? E nós, criando barriga? E nós, conformados, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e nós preocupados com a nossa, nosso tesouro aqui na terra, e nós fazendo, e nós não temos ninguém para chorar, não tem, como é que a igreja vai chorar? Como que a igreja vai chorar? Ela não tem ninguém por quem ela chora. Amém, Taná? A diferença da igreja lá atrás, da igreja de hoje. A igreja de hoje é vida. A igreja de hoje, Deus quer que a gente, que nós não ficamos aqui, ó, lê, guarda a Bíblia para lá, eu vou continuar fazendo. Não, eu tenho que ser dirigido por Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus e não a minha. A minha. Não pode. O braço não faz o que ele quer, não. O braço faz o que a cabeça manda. A perna faz o que a cabeça manda. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é fazer a nossa própria vontade, a vontade da carne, do pensamento, a gente mesmo julga, a gente mesmo condena, a gente, isso é lei, isso é voltar à lei. É porque a gente mesmo julga, a gente mesmo condena, isso aqui não está certo, isso aqui está certo. Pergunta para o Ramiro, pergunta para o Rocinho, aí você fica sabendo o que está certo, o que não está certo, pode, não pode. Não, não é isso. Amém? A igreja não te recebeu. A igreja não te ajudou. A igreja não te acolheu. Não te arrumou, não te ajeitou, não arrumou. Não te deu hoje uma tranquilidade para viver, etc. E agora? Você pode ter certeza que você tem um punhado de talentos aí, enterrados, escondidos. Se você começar a pensar e colocar em prática, o quanto você vai ser útil a Deus? A mim não. A Deus. A igreja? Não. A Deus. Porque o que você faz, Jesus disse, Jesus falou, se você fez a um desses pequeninos, se você fez para o Júnior, se você fez para a Dora, foi para mim que você fez. Foi para mim. Senhor, onde nós te vimos? Onde nós encontramos com o Senhor? Senhor, o que que nós... Foi para mim, meu filho, que você fez. Sabe aquela hora? Foi para mim. Amém? Por aí. Oi. Mas agora não dá mais, porque é 11h30. Vamos, 11h30 nós vamos ter que parar. Então, entra para meia, meio-dia aqui. E aí, eu escrevo ele e prometo ser no primeiro horário, 8 da reunião à noite, eu falar. Só vou pegar aqui as considerações aqui do Ramiro e da Virgínia. Vou passar para a Virgínia. Virgínia, Ramiro.
Antes de começar a reunião, eu conversei com a Eliana e ela falou, nós comentamos que dos nossos problemas, eu comentei com ela e falei assim, Eliana, eu estou com muita saudade da igreja. Eu preciso fazer parte da vida de vocês. Eu estou muito longe. E eu, tudo que o senhor falou agora, eu senti que realmente eu estou fora. Eu não estou fazendo o que é necessário fazer. É, viver no corpo, participar mais. Eu ainda comentei com ela, falei, Eliana, os problemas da gente vai ficando tão grande porque a gente não participa dos problemas dos irmãos. Aí você acha que o seu é maior. Quando você conversa com um irmão, com outro irmão, você vê que eles estão tendo os mesmos problemas que você tem. Dificuldade para orar, dificuldade para ler. Então, eu acho que a importância de nós estarmos juntos, unidos, isso aí é vital para a nossa vida, para a nossa vida com Deus. A vida de oração, a vida de comunhão. Realmente, a gente vai cuidando, olhando para o nosso próprio umbigo e cuidando da nossa própria vida. E a gente esquece dos irmãos. Quantos irmãos aqui que eu nem abraço mais, nem cumprimento mais, porque vai ficando distante. Vai ficando... Quantos irmãos que eu entrava dentro da casa, comia, tomava café, conversava, fazia alguma coisa. Hoje eu já não tenho mais essa liberdade. Por quê? Eu afastei, fiquei cuidando das minhas coisas, os meus problemas cresceram, parece que cresceram, e a igreja tem os mesmos problemas. Eu estou vendo isso, que a igreja, nós temos que participar mais, viver mais em união, juntar mais, estar mais juntos. É, porque aí nós vamos ver que os nossos problemas são os mesmos. A gente tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? E isso ajuda a gente, essa vida de oração, porque a gente orava junto. A gente entrava na casa de uma irmã, a primeira coisa que a gente fazia era querer orar.
Se a gente estender a mão, se a gente fizer do jeito que Jesus mandou fazer, é pouca coisa. O livrinho é pequenininho. É botar esse livrinho dentro da boca e comer. Se nós fizermos só o que Jesus mandou fazer, não precisa fazer muita coisa, não. Do jeito que Jesus mandou fazer. Pronto. E a gente, com certeza, vai ser feliz. Deus falou com a gente? Falou? Falou, filha? É isso mesmo? Preocupar com os outros, porque Deus vai cuidar de nós. Dai, dá-se-vos-á. Medida boa, deitar-vos-á no vosso regaço. Então, você dá, porque eu cuido de você. Amém? Deus tem cuidado de mim. Lá, Pedro fala isso claramente. Lá, em outro lugar, fala, Deus cuida de mim. E eu cuido dos outros. Eu procuro fazer para os outros e Deus vai fazer para mim. Eu tenho certeza. Eu não quero nem saber o que Deus vai fazer para mim. Mas eu sei que Deus vai fazer. E eu vou fazer para os outros, se Deus quiser. Amém? Ponha isso na sua cabeça. E outra coisa, faça de preferência por quem não pode retribuir. Porque isso é um grande mal. Fazer, juntar fulano com Bertano com ciclano, tal, né? O Lucas com Fabrício, Fabrício com Lucas. Não, não é por aí. Arruma outra turma. Arruma outras pessoas que possam, a quem você possa fazer, que não tem ninguém fazendo. Amém, gente? Deus falou conosco. Falou ou não falou? Vamos ser fiel à nossa, à mulher da nossa, vamos ser fiel à nossa, aquela que nos recebeu, aquela que foi fiel a nós no começo, e nós temos que ser fiel até o fim. Fiel até o fim. Amém? Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, no começo da... Depois eu... Viu? Ana, que não vai dar tempo, senão fica tarde. Porque se você falar, eu tenho que comentar e assim nós vamos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, né, pela misericórdia do Senhor, pela palavra, pelas verdades que às vezes nós não estamos aceitando, nós estamos recusando, mas é a única forma de nós expulsarmos do nosso meio essas cobras, essas presenças. Não vamos julgar, não vamos condenar, não é hora de acusar ninguém, de condenar ninguém. Na verdade, o Senhor está falando com a igreja de um modo geral, com o povo. O Senhor não está apontando o dedo para ninguém. Eu tenho certeza que o Senhor não está agindo dessa forma, não está apontando o dedo, não está nos acusando diretamente, mas o Senhor está falando com a igreja. Igreja, acorda. Igreja, pensa, levanta os olhos. Igreja, é isso que o Senhor está, meu Deus, chamando a nossa atenção, para que nós façamos não a nossa vontade, porque o dia que nós chegamos, o dia que nós abraçamos essa fé, fizemos pensando na mudança que Deus ia fazer em nossa vida, que a partir dali não seríamos nós mais, mas o Senhor viveria em nós. O Senhor ia nos guiar, nos dirigir e nos ensinar. Que nós possamos fazer isso. Se cada um que crê, como o Senhor creu, sozinho, sozinho, o Senhor mudou o mundo. Porque o Senhor não olhou para trás, não olhou para os lados. O Senhor olhou para a frente, guardou a sua fé, combateu de coração o combate e fez o que era bom aos olhos de Deus. E fez o que era bom aos olhos de Deus. Amém, amém, Jesus. Oh, amém.
Plantar, as mãos que você hoje ajudaram a levantar vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Deixe que o amor de Deus entre no teu coração. E quando ouvir o teu irmão sofrer sozinho, estende para ele a tua mão. O mundo só se vive uma vez, que só se colhe o fruto do que se plantar. As mãos que você hoje ajudaram a levantar vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Que pode até mesmo ser você.
Coisas dessa natureza que eu vou te falar. Coisas dessa natureza que o ideal seria que a gente não falasse. O ideal seria que não fosse publicado. Mas coisas que às vezes você mesmo poderia ver. Às vezes não consegue ver. Por exemplo, nós temos aqui conosco a Raquel, a Rebeca e o Theo. Quatro órfãos que nós não convidamos, nós não trouxemos para cá. Não foi nós que pedimos que eles viessem para cá. Eu acho que foi Deus que mandou esses meninos para cá. Que tirou ali de Fortaleza, lugar perigoso, lugar difícil. Onde eles estavam com a mãe, viúva, sem rendimento, sem nada. Um lugar... Fortaleza é um lugar difícil, onde até para ajudar é difícil. E hoje eles estão aqui. Foi vindo, foi sendo recebido. Aos poucos, sendo colocados, dois dormem aqui em cima, um dorme lá na Suzane, a outra, a Rebeca. Não sei como ela está fazendo, tem dia que ela dorme a Suzane. Mas a Rebeca esteve aqui, veio e ficou. E eles estão arrumando para trazer a mãe. Eles mesmos se organizando para trazer a mãe. Outro dia, vi eles sentados, os quatro, conversando. Como é que eles iam fazer para arrumar que eles alugaram um apartamento assim aqui em frente, e como que eles iam fazer para arrumar? eu vi aquilo, não falei nada para ele, não. Eu pensei comigo, nada mais justo do que nós ajudarmos, montar, comprar a cama. Eles estavam fazendo as contas, como eles iam fazer. Tenho certeza, são coisas dessa natureza, gente. Não é tão difícil. Eu não tenho pai mais. É louvável demais a atitude deles. Nós temos feito muita coisa, nós temos feito. E são coisas dessa natureza, coisas tão simples, que não vai deixar ninguém mais pobre, não vai deixar ninguém mais necessitado. Tem um menino que vigia a porta aqui, que luta com dificuldade também, que fica sentado ali na porta. Já pensou se nós passássemos e dessemos para ele R$2, R$1, R$1? Será que ia fazer falta para nós? O menino que fica ali sentado. Será que esse menino poderia pensar da igreja depois? Será o que ele faria? Dar um testemunho da igreja? Precisa mandar. Precisa dizer quanto você vai fazer isso. Aí passasse ali. Desce a ele. R$1, R$2. Às vezes não, o que sobra para você está fazendo falta para os outros. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.